Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista de Vila Mariana. Acompanhe nossas mensagens, séries e outros conteúdos por aqui, quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que acontece em nossa igreja? Basta seguir a gente no Instagram, @IBVMOficial. E não se esqueça de seguir aqui também, para não perder nenhum episódio. Deus te abençoe.
Cristo, autor da salvação, Ele a morte venceu. E nós temos neste mês iniciado uma série de mensagens, uma série de pregações baseada no tema Jesus, Ele me ama. Pastor Darcy, os demais pastores da equipe pastoral aqui da Igreja Batista de Vila Mariana, temos trabalhado esse tema à luz das Escrituras. E o amor de Jesus é realmente indescritível. E já que eu vou hoje falar sobre o amor de Jesus, eu começarei lendo a letra de um antigo hino. Eu até pensei em cantar, mas eu descobri que cantar não ia ser uma boa coisa. Aliás, não demorou para eu chegar a essa conclusão. Vi que seria melhor só ler mesmo. A única pessoa que gosta de me ouvir cantando é a Petra, minha filha de 2 anos. Inclusive ontem, ela deitada na cama disse assim para mim: papai, canta Alecrim, Alecrim, aquela música que você cantava para mim quando eu era pequenininha. Ela não faz noção de que ela continua pequenininha, né? Igual o pai às vezes esquece que é pequenininho também. Vocês não sabem os malabarismos aqui do ambiente para a gente conseguir ter uma transmissão, para vocês me verem aí com clareza. Mas é interessante a letra do hino que eu vou apresentar para vocês, um hino clássico. Veja que letra linda. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pôde explicar. É bem mais vasto que o céu, é mais sublime além do véu. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu Jesus. Que amor sem par, eles ouviram lindas promessas da cruz. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil salvou. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Agora, note essa última estrofe do hino, como é linda, como é interessante. Se os mares todos fossem tinta, e o céu sem fim fosse papel, se as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Ó maravilha deslumbrante, este eternal amor. Bonito ou não é? Que letra fantástica, que nos leva a pensar um pouco na profundidade do amor de Jesus. É indescritível. E a palavra de Deus deixa para nós muito clara que Jesus me ama. E eu quero convidá-los a abrir o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Leremos do versículo 30 ao 44. É o famoso milagre da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. Eu gostaria de pedir agora às crianças, olha, crianças que estão aí acompanhando esse culto, eu vou pedir que vocês façam um desenho bem bonito. O que que vai ser esse desenho? Vai ser um cesto cheio de pães, pães bem gostosos, que você olha e dá vontade de comer. E além desse cesto cheio de pães, eu gostaria que você desenhasse também uma linda cachoeira, cachoeira com bastante água descendo, com muita água, porque lembra que Jesus é o pão que desceu do céu, que alimenta a nossa alma. Lembra também que Jesus é a água viva, Ele mata a nossa sede espiritual. Então desenha aí agora e não se esquece depois de mandar para o WhatsApp da igreja que está aparecendo aí na tela e você envia. Aí na semana que vem, no cronômetro, aí uns 5, 10 minutinhos antes do culto, vai passar o seu desenho para a gente ver. E as crianças têm feito desenhos muito lindos. Então, faça isso agora. Um cesto cheio de pães e uma cachoeira bem bonita. Eu vou ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Eu quero observar alguns detalhes nesse episódio da multiplicação dos pães, e enquanto a gente olha esses detalhes que o texto mostra para nós, eu quero destacar duas informações que apontam para a integralidade do amor de Jesus. Nós vamos olhar esses versículos e à medida que nós vamos lendo, eu vou apontando alguns detalhes interessantes, mas eu vou focar em duas informações que são as mais importantes que eu quero apresentar hoje aqui. Duas informações que falam para a gente da integralidade do amor de Jesus. Então vamos lá, vamos ler aqui essa passagem, que diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Deixa eu lembrar que antes de continuarmos a leitura, que antes desse episódio fantástico, antes do milagre da multiplicação dos pães, Jesus enviara seus discípulos com uma missão importante, proclamando a sua palavra, e os discípulos retornaram dessa missão extremamente admirados, maravilhados com o que Deus havia feito por intermédio deles. Muitas pessoas tinham sido curadas, demônios haviam sido expulsos, muitas coisas grandes haviam acontecido. E os discípulos, então, engajados na missão de Jesus, retornam à presença dele, e é isso que o texto está dizendo a nós. Eles retornam dessa missão e contando para o mestre tudo o que tinha acontecido. Realmente foi maravilhoso, que experiência! Primeira missão que eles vão com grande êxito. Agora, o texto continua dizendo, aí Jesus fala para ele, e ele lhes disse: vinde, repousai um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham nem tempo para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Note aqui que a agenda de Jesus e a agenda dos discípulos, dos apóstolos, estava lotada. Eles sequer tinham tempo para comer e para beber. Já viveu momentos assim? Nós, do século 21, que temos internet, que temos universidades à disposição, escolas, cursos diversos, que temos tantas oportunidades de lazer, oportunidades de entretenimento, não só fora de casa. Agora na pandemia não tem muita coisa para fazer fora de casa, nem é interessante sair fora de casa nesse momento, mas dentro de casa, quanta coisa que a gente pode fazer. Quantos compromissos as redes sociais ocupam o nosso tempo. O fato é que nossa vida é uma vida agitada. Os moradores aqui da cidade de São Paulo e de outras grandes metrópoles sabem o quanto nossa vida é corrida. Não temos muito tempo. E os discípulos viveram esse momento. A demanda era tão grande, era tanta gente aparecendo para serem curadas por Jesus, para ouvirem as palavras de Jesus, e os apóstolos estavam ali para dar esse suporte, sem dizer que eles acabaram de voltar de uma dura missão, onde foram por diversos lugares proclamando a palavra de Cristo. Então, versículo 32, foram sós no barco para um lugar solitário. Decidem então aqui se separar da multidão. Afinal de contas, a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa dormir, precisa descansar. E os discípulos e o próprio Jesus aqui constata que é importante uma parada. E é claro que é assim, nós precisamos no nosso programa, na nossa programação diária, ter momentos para descansar, momentos para recuperar, para repor as energias. E os discípulos então aqui chegam num acordo com Jesus que é isso que eles precisavam. mas a demanda era tão grande. Eles conseguem então sair, vão para um lugar mais tranquilo, para ter um tempo precioso de descanso. Entretanto, Deus muda os planos. Isso acontece com a gente também. Deus muda os nossos planos de vez em quando. Nós elaboramos programas, nós pensamos no que vamos fazer amanhã, depois, no mês que vem, ou nas férias, ou no final de semana. Aí chega Deus e muda toda a nossa agenda. Aliás, o mundo inteiro está com a agenda mudada agora, né? Há mais de um ano nós estamos com a agenda toda bagunçada. As coisas vão mudando. E os discípulos de Jesus aqui com o próprio mestre decidem então ter um tempo de descanso, de reposição de energia. Mas Deus muda os planos. O versículo 33 diz para nós assim: muitos, porém, os viram partir e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. A turma estava ali, sedenta para ouvir as palavras de Jesus, para ser curada por Jesus, para obter benefícios que Cristo, que só Cristo poderia dar. E as pessoas ficaram, de alguma maneira, sabendo. Houve aqui um vazamento de informação. As notícias corriam rápido naquela época também, não é só hoje que a gente vê em tempo real alguma coisa que está acontecendo no outro lugar do planeta, ou que a gente rapidinho fica sabendo que alguém mudou o status lá no Facebook. As notícias correm muito rápido hoje, mas naquele tempo também não tinha essa agilidade, mas certas coisas a gente ficava sabendo, as pessoas ficavam sabendo rapidamente. E então ficaram sabendo que Cristo estaria por ali e reconheceram, então foram para onde estariam. E agora no versículo 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, o pessoal já estava lá esperando, aguardando, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Meus irmãos, agora o cenário é diferente. Não é hora de descanso mais, não é hora de lazer, não é hora de reposição de energia física, mental. É hora de servir, é hora de trabalhar. E Jesus olha aquela multidão. E eu gosto aqui do relato do Evangelho de Marcos, quando ele diz que Jesus olha e vê essa multidão como ovelhas que não tem pastor. Esse mesmo episódio é narrado no Evangelho de Mateus, de Lucas e até de João. São quatro evangelhos falando sobre a vida de Cristo, e cada autor falando com a sua perspectiva. E a perspectiva de Marcos aqui é emocionante, quando ele diz que Jesus olha e no seu coração ele se compadece. Ele as vê como ovelhas que não têm pastor. Que situação difícil. Jesus me ama. Jesus ama você. Jesus nos ama. E Ele se preocupa com a espiritualidade dessas pessoas. Ele as vê como ovelhas sem pastor. Pastor Darcy falou no culto da manhã de hoje sobre a função do pastor, falou sobre ovelhas. Gente, uma ovelha sem pastor fica perdida. Ela não sabe para onde ir. Diga-se de passagem que ovelhas são animais muito simples. Eles não têm aquela sagacidade de outros animais, de irem atrás de certas situações, de resolverem seus próprios problemas. E uma ovelha sem um pastor fica à mercê dos lobos, fica à mercê da fome, do frio, da tristeza. Uma ovelha sem pastor fica numa situação caótica, mas Jesus ama as pessoas. Jesus me ama, e Ele olha, Ele se compadece em si mesmo. Olha, meus irmãos, a realidade de muita gente é exatamente essa que Cristo vê naquelas pessoas que o cercavam. A realidade de muita gente é distante do bom pastor. A realidade das pessoas é de uma espiritualidade completamente cega, que não leva para o aprisco eterno. Uma espiritualidade baseada em sabedoria humana ou em experiência somente. Uma espiritualidade que não mata a sede, que não mata a fome espiritual. Diga-se de passagem que o ser humano não pode ser reduzido a uma mera composição de elementos físico-químicos. Nós temos alma. E Jesus, quando vê essas pessoas como ovelhas sem pastor, Ele as vê como pessoas necessitadas dEle, necessitadas do seu amor, do seu cuidado. Gente que estava buscando recursos no lugar errado, que estava buscando solução em caminhos que não têm soluções verdadeiras. Você conhece gente assim? Jovens na universidade, que estão buscando saciar a sede da alma, buscando saciar a fome da alma, buscando em festas no diretório acadêmico, no centro acadêmico, ou buscando no uso de drogas, ou buscando numa vida de sexualidade completamente solta, sem limites. Você conhece gente na sua vizinhança, que até pensa em Deus, mas que está buscando Deus no lugar errado, que está buscando Deus em alguma coisa que é somente palpável, que não anda, que não sente cheiro, que não fala, ídolos humanos, invenções humanas. Conhece pessoas que buscam saciar sua fome espiritual, olhando para tal da energia cósmica, e querem então buscar na natureza algum tipo de energia que lhes completem, ou buscam nos clubes sociais, no esporte, nos entretenimentos, muitos até bons entretenimentos, mas buscam ali saciar a sede da alma. Mas a alma não pode ser saciada com as coisas desse mundo, com as coisas materiais. São ovelhas sem pastor, ovelhas perdidas. Essa era a realidade espiritual daquelas pessoas, sem alimento espiritual, sem uma orientação para que chegassem no aprisco eterno, perdidas, tateando, buscando aqui ou acolá, numa religião ou em outra. No caso, ali eram pessoas buscando talvez na cabala judaica, ou buscando na própria lei, ou em outras coisas, algum meio de saciar sua fome, sua sede espiritual. Mas Jesus se compadece deles, ovelhas que não têm o pastor, que é Cristo. Elas não têm um GPS para chegar no céu. Eu gosto muito da tecnologia. Talvez eu não tenha tanta facilidade quanto a equipe aqui de multimídia, que opera câmera, opera computador e softwares e tanta coisa aqui, mas eu acho muito interessante a tecnologia. Eu tinha muito receio de andar em São Paulo dirigindo, porque como que eu vou saber, essa cidade é enorme, como eu vou chegar nos lugares? Mas depois inventaram o GPS, o Waze, Google Maps, resolveu o meu problema, eu chego onde eu quiser. Se alguém me pergunta, consegue chegar? Consigo, só me fala o endereço, eu chego. Eu não estou mais perdido nessa cidade, eu consigo me achar, eu chego onde eu quiser, porque eu tenho quem me dirige. Ovelhas que não têm o pastor, que é Cristo, elas não sabem o caminho do céu, elas buscam por vias, elas caminham por ruas, por avenidas, que não vão chegar, não vão desembocar no paraíso eterno. Mas Jesus, Ele como bom pastor, aponta o caminho. Ele é o nosso GPS que nos faz chegar no céu. Portanto, se você está aqui participando desse culto, e ainda se sente perdido, ainda não sabe o que fazer para alimentar sua alma, para não depender de produtos químicos, para não depender de entretenimentos que até trazem um prazer momentâneo, mas que depois se vão, e alguns até trazem transtornos para a sua vida e para a vida de outros ao seu redor. Se você é alguém que está procurando o caminho eterno, o bom pastor olha para você com todo o amor que ele tem, aquele amor inefável, descrito no belo hino que li no começo dessa mensagem. Ele ama você, e ele oferece para você a orientação para chegar no aprisco eterno. Lembre-se, ficar perdido por aí não vale a pena. Ficar sem pastor é ficar à mercê dos lobos, é ficar debaixo do ataque do inimigo de Deus, sem proteção divina. Então, pense nisso. Para te ajudar a entender isso, para nos ajudar a compreender um pouco disso, deixa eu contar para vocês de um grande filósofo do 5º século, o nome dele, Agostinho. Ele foi um pastor numa região chamada Hipona. E Agostinho, que escreveu obras extremamente profundas, hoje qualquer pessoa que vai para a universidade estudar a história do pensamento humano, estudar filosofia, estudar teologia, vai ter que um dia ler alguma coisa de Agostinho, que escreveu lá no 5º século. E Agostinho conta na sua autobiografia, ele escreveu um livro chamado Confissões, onde ele confessa um pouco da sua experiência e do seu itinerário para tentar se encontrar com Deus. E ele conta os caminhos pelos quais ele passou para achar a verdade e não encontrou. Ele passou por caminhos dos intelectuais da época. Ele leu autores importantes da antiga Grécia. Ele buscou em religiões. Ele buscou até nos prazeres da vida sexual, mas ele ainda estava perdido. E um dia ele ouviu a voz do bom pastor, que o chamou para perto de si, e tal qual aquela ovelha perdida da parábola de Jesus, ele foi pego, colocado nos ombros e levado de volta para o aprisco. Depois do seu encontro com Jesus, Agostinho de Hipona escreve nas Confissões as seguintes palavras. Deixe-me ler esse trecho da Confissões para vocês. Veja o que diz Agostinho, dirigindo uma palavra ao próprio Deus, em oração. Ele fala assim: tarde te amei, tarde te amei. Desculpem, gente. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro e eu fora, e fora te buscava, e me lançava, disforme e nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Ele buscou se satisfazer em tantas coisas, e ele diz: eu não encontrei. Terminava, acabava também a minha satisfação. Ele continua dizendo a Deus: estavas comigo e eu não estava contigo, seguravam-me longe de ti as coisas que não existem senão em ti. Agora ele fala: chamaste, chamaste por mim e rompeste, desculpe, chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Os olhos, os ouvidos dele se abriram com a voz do bom pastor chamando: vem, vem. Brilhaste, resplandeceste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume, e respirando-o suspirei por ti, te desejei, eu te provei, te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo em desejos por tua paz. Fecha aspas na citação de Agostinho. Tocaste-me, eu te saboreei, eu te provei, e agora eu encontrei de verdade. Essa é a experiência da conversão. Deus chama Agostinho, ele ouve o Evangelho e o coração dele se curva diante da cruz de Cristo. Se você está distante do bom pastor, ouça o chamado dele, porque ele te ama, ele se compadece de ovelhas perdidas. Meus irmãos, mas não para por aqui a história da multiplicação. No versículo 35 encontramos assim: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora, despede-os para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Surge uma situação problema. Jesus tem aquele olhar de reflexão momentânea, onde ele demonstra o seu amor, a sua compaixão, e chegam os discípulos com um problema inusitado. E agora, já é tarde, não tem mercado aqui por perto, não tem açougue, não tem nada aqui para a gente comer. E olha a multidão, a gente vê no final, no versículo 44, que eram 5 mil homens. É muita gente, a gente está falando de homens, na época não costumavam nem contar as mulheres, as crianças, era muita gente. E Jesus então aqui está diante de um problema. E os discípulos, como qualquer ser humano, como eu, como você, já chega com uma solução humana. Ah, manda eles embora, não tem o que fazer, não tem nada aqui para a gente comprar, despede-os. Diante da situação, problema que se apresenta, os discípulos apresentam uma solução humana. A gente tem soluções míopes. Nossa visão é míope, a gente não enxerga lá na frente como Deus vê. A gente não enxerga as curvas, nós não temos essa visão poderosa que Deus tem. Ele enxerga lá na frente. E Ele tem soluções muito mais consistentes do que as nossas. Soluções que você tem para os seus problemas, ou para o problema dos outros, podem até ser boas ideias, podem até ser interessantes. Mas é muito comum a gente não conseguir resolver certos problemas. Batemos num teto. Há limites. Tem coisas que a gente não resolve. Tem coisas que, se Deus não fizer uma intervenção, a gente não consegue solucionar. E aqui a solução humana era: manda todo mundo embora. Mas estão lembrados? Jesus me ama. Jesus ama as ovelhas, inclusive aquelas que estão perdidas, como alguém que não tem pastor. Então no versículo 37, porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ou seja, mestre, que solução é essa? Na verdade, Jesus coloca eles diante de uma tempestade cerebral. Sabe o que é tempestade cerebral? Os professores fazem muito isso, quando estão dando aula, de repente jogam uma pergunta que eles já têm a resposta, mas jogam para os alunos ficarem naquela tempestade no intelecto, pensando em alternativas, em soluções e tentando ver se dá certo ou se não dá. Jesus coloca eles diante de uma tempestade cerebral. Ah, resolve o problema. Dê algo para eles comerem. Jesus quer levá-los até o limite. E eles então falam: Senhor, mesmo que a gente tivesse algum dinheiro aqui, não seria suficiente para alimentar essa multidão toda. Jesus sabia muito bem o que iria fazer. E agora no versículo 38, Jesus então começa a trazer a solução divina para o problema humano. Diante de uma situação problema, o mestre que nos ama, o bom pastor, chega com uma solução. Agora essa daqui é padrão superior, essa daqui atende os requisitos, essa resolve de verdade os problemas. No versículo 38, e ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Alguém viu ali que tinha um rapazinho, isso está lá na descrição de João, se não me falha a memória, que tinha um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixes. É o que tinha para mais de 5.000 pessoas. E agora? Jesus ainda está levando-os a uma situação difícil, mas já está começando a resolver o problema. Jesus então lhes disse, ordenou, na verdade, que todos se assentassem em grupo, sobre a relva verde. Jesus começa a articular a situação para resolver o problema. Ele então diz, traga esses 5 pães, esses 2 peixes, o pouco que vocês têm aí, traga para mim. Deus não tem problema se nós não tivermos os recursos necessários. Com Cristo, não importa se o que você tem é pouca habilidade, se o que você tem é diante do padrão da sociedade pouca beleza, ou pouca saúde, ou poucos recursos intelectuais, não importa o pouco que você tem, ao trazer para Cristo, diante dessa situação difícil, Cristo sabe muito bem o que fazer com o pouco que a gente tem. E chegam diante dele esses 5 pães e 2 peixes. Agora, nós temos aqui o versículo 40. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Eles obedeceram às orientações divinas. Eu disse a vocês que eu iria destacar 2 informações que mostram a integralidade do amor de Jesus por nós. A primeira foi que Cristo se preocupa com a nossa alma. Cristo se preocupa com a nossa espiritualidade. Ele quer cuidar de nós como o bom pastor que cuida das ovelhas. Mas a partir do versículo 39 em diante, nós vemos Jesus preocupado com o corpo dessas pessoas. Jesus me ama. E não ama só a minha alma, Ele ama o meu corpo também. Ele poderia bem despedir aquelas pessoas. Ele já falou palavras divinas para elas. Ele já está apresentando aí, Ele mesmo é o pão que desce do céu, Ele é a água da vida. Mas Ele não está preocupado só com a espiritualidade dessa multidão. Ele está preocupado com o alimento físico para elas. Porque Cristo nos ama de modo integral. Cristo não se preocupa somente se você vai para o céu ou para o inferno. Ele se preocupa também com a sua vida aqui nesse mundo que está debaixo das consequências do pecado. O ser humano não é só alma, ele também é corpo. Há uma tendência muito forte em nós de apontar o céu para as pessoas e se esquecer que as pessoas precisam de restauração dos dentes, precisam de arroz, feijão, as pessoas precisam de médico, elas precisam de roupas, de produtos de limpeza, elas precisam de educação, de saúde. Nós temos uma tendência de fazer como os discípulos, cuidou da alma, então esquece o corpo. Aí fazemos como Tiago condena, como Tiago, a ação que Tiago condena na sua carta, a gente vê o irmão necessitado e diz, eu vou orar por você, e o despede vazio. Deus não quer que a gente se preocupe só com a alma das pessoas, com o espírito delas, com a parte imaterial da constituição humana. Deus quer que a gente se preocupe com as pessoas como um todo. Por isso que Cristo aqui, Ele ama tanto o ser humano, que Ele decide alimentar com pão, muito provavelmente pão feito de farinha de trigo, ou de algum outro tipo de farinha que podia ser feito naquela época. Ele dá comida para as pessoas. Por isso que Ele manda todo mundo se distribuir. E Ele diz, agora eu vou saciar a fome física dessa gente. Eu não posso esquecer que eu não sou apenas corpo, eu tenho alma. Eu não sou um cadáver. Entretanto, não posso esquecer também que eu tenho corpo. Eu tenho sim alma, mas eu tenho corpo. Também não posso dizer que eu tenho só alma, porque eu seria um fantasma nos mitos por aí. Eu seria um nada. Na verdade, a Bíblia ensina que nós somos constituídos de parte imaterial e também de parte material. E o homem não é só alma, nem é só corpo, mas o homem é integrado de corpo e alma, de materialidade e de espiritualidade. E Cristo aqui não despede a multidão, Ele alimenta sim essas pessoas espiritualmente, mas Ele alimenta-as fisicamente. É muito importante pensarmos nisso, meus irmãos. Olhe como o texto vai dizendo para nós: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Como é que funcionava isso? 2 peixes, alimenta 5.000 pessoas. Será que à medida que pegava um peixe, aparecia 2, 3, 10 ali na vasilha? O pão, pegava um, aparecia mais ali, ou cortavam ele, esticava, ia dando não parava até alimentar todo mundo? Mas o fato é que o milagre acontece, e os pães são multiplicados, os peixes também, e as pessoas são alimentadas. O versículo 42 diz que todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Sobrou. A solução de Deus foi muito melhor que a dos discípulos. Alimentou todo mundo, ninguém ficou com fome, e ainda teve sobra que Cristo manda guardar para não ter desperdício. Deus realmente surpreendeu. No versículo 44 diz que os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Deus costuma mesmo superar as nossas expectativas. Quando eu falo que Cristo se preocupa com o ser humano de modo integral, eu estou me lembrando aqui que eu tenho necessidades, não só no meu espírito, eu tenho necessidades emocionais, eu tenho necessidades de alimentar o meu coração. Preciso em todas as minhas áreas da vida ser suprido. E eu preciso do amor de Jesus por mim de modo integral. Jesus me ama, e não ama só a minha alma, também não ama só o meu corpo. Ele me ama como um ser completo, um ser integrado de corpo e alma. Cristo se preocupa com os seus sonhos, Ele se preocupa com os seus projetos. Ele não dá atenção somente à sede que a sua alma tem dele. Ele está interessado em conduzir a sua vida aqui nesse mundo caótico. É inevitável sofrermos aqui, porque estamos debaixo das consequências da queda. E o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Entretanto, Ele quer estar presente do nosso lado, como bom pastor, cuidando do coração quando a gente recebe um não. Ele quer estar do seu lado, cuidando de você quando o chefe diz: você está demitido. Ele está do lado de você, cuidando quando alguém que você nutriu algum sentimento romântico percebe que não dá certo, que não é esse o caminho, e te diz não. Ele está ali para cuidar de você integralmente, inclusive disso. Cristo está com a gente quando tudo à nossa volta parece não ter caminho, parece não ter saída, parece não ter solução. Ele nos ama de modo integral. O amor de Jesus é assim. E quando eu olho para o amor dele por mim, eu sou inspirado, eu sou convidado e até desafiado a olhar os outros desse jeito também. Eu não posso olhar para os meus amigos só como alguém que tem alma.
e dizer para ele alguns versículos da Bíblia, e orar e dizer tchau, quando eu sei que ele precisa de roupa, quando eu sei que ele precisa pagar uma conta de água, de luz ou de aluguel. Eu não posso simplesmente olhar para alguém e ver também alguém só como um corpo, que não tem alma, um cadáver ali que não merece, que não tem dignidade, que não merece respeito, que não merece dedicação, cuidado. Eu preciso olhar para o outro como Jesus olha as pessoas, gente integrada de imaterialidade e também de materialidade. O amor de Jesus é tão grande que Ele busca os que se desgarram dEle. O bom pastor vai atrás das ovelhas perdidas. Se você está perdido, corra, o bom pastor te chama, não fique à mercê do lobo. Ele está para cuidar de você e te mostrar o caminho do céu. Em Cristo, minha gente, há satisfação plena para a alma. Em Cristo, nós encontramos a nossa completude. A gente pode olhar para Ele e, a partir de um relacionamento com Ele, se sentir completo e pleno. É somente nele, porque Cristo nos ama de modo integral e nos proporciona os caminhos que precisamos para ter uma vida de alegria e de felicidade nele. Quero orar com vocês agora, depois dessa nossa reflexão. E você que está acompanhando essa mensagem e se sente como uma ovelha perdida, ore comigo agora, entregando a sua vida a Cristo, dizendo a Ele que você não quer estar mais perdido, que você quer estar perto, bem perto do bom pastor. Ore comigo agora. E se você é uma ovelha de Jesus e estava pensando que Ele não está atento a certos detalhes da sua vida, ore comigo agora, dando graças a Ele, porque Ele dá atenção a todos os detalhes da sua experiência. Ele se preocupa com todas as áreas da sua vida, e não só com o seu futuro eterno. Oremos juntos aqui agora. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado pelo amor do Teu Filho Jesus por nós. Como é bom, Pai, desfrutar dos cuidados do bom pastor. Eu quero agora interceder por pessoas que estão distantes, mas que agora estão dizendo que querem voltar-se para Ti. Olha para essas pessoas agora, Senhor. Ouve a oração delas. Perdoa-lhes os pecados. Ajuda-as a voltar para o aprisco, para estar junto com as outras ovelhas que estão sendo cuidadas por Ti. Senhor, aqueles que já Te seguem, que são ovelhas Tuas, eu peço, nos conscientiza, Pai, do Teu amor por nós. Ajuda-nos a enxergar a Tua companhia, cuidando de todos os aspectos da nossa experiência, da nossa vida. Ensina-nos a olhar para Ti como o pastor que cuida da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e por sermos ovelhas do Teu aprisco, em nome de Jesus, amém, amém.